Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, dos versos de 1 a 11, que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos irmãos e irmãs, início de ano é tempo de renovação. É tempo de colocar a vida em ordem, de fazer um balanço do que passou, e mais do que isso, de elaborar novas metas e objetivos. É fundamental olhar para frente, redirecionar-se e estabelecer propósitos que alavanquem a vida, mas que principalmente estejam alinhados com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso em mente, eu gostaria de tomar a ordem de Jesus a Pedro nesse texto. Qual foi a ordem que Jesus fez a Pedro? Faze-te ao largo. Na nova versão internacional, diz assim: vá para onde as águas são mais fundas. Eu coloquei no título da minha reflexão nesta noite: avance para águas mais profundas. Pois bem, eu gostaria de tomar esta ordem de Jesus como um dos propósitos de Deus para mim e para você neste novo ano. Avance para águas mais profundas. É claro que eu estou tomando tal expressão não no sentido literal, a menos que você tenha um barco, né? E aí então, talvez Jesus queira fazer uma visita lá no teu barco. Mas eu estou falando no sentido figurado, metafórico. Estou falando como um desafio para eu e você sairmos do raso, porque a gente passa muito tempo no raso, saímos da superficialidade, da estagnação espiritual, que muitas vezes tomam conta da nossa vida. Então, num primeiro momento, é para a gente sair do raso, ao mesmo tempo em que buscamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus, crescendo no conhecimento dele e da obra que ele deseja fazer em nós, por nós e através de nós. É isto que eu estou entendendo aqui nesta noite como avançar para águas mais profundas. É o que o próprio Pedro vai escrever na sua carta, na sua epístola. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. É isto que significa avançar para águas mais profundas. É crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, refletindo nesse texto, nessa narrativa, eu identifico três atitudes que eu e você precisamos tomar se quisermos de fato avançar para águas mais profundas. Esse é o propósito de Deus para mim. Eu estou tomando esse propósito para a minha vida neste ano. Eu quero avançar para águas mais profundas. Qual é a primeira atitude que eu devo tomar? Que você deve tomar? A primeira atitude é muito simples. Deixe Jesus entrar no teu barco. De novo falando no sentido metafórico. Porque isso está claro na narrativa, que tudo acontece em função do fato de que Jesus entrou no barco de Pedro. Lucas relata que Jesus viu dois barcos vazios estacionados na praia. E resolveu entrar num deles para ensinar a palavra de Deus à multidão. Jesus estava sendo pressionado, exprimido pela multidão sedenta, faminta, por ouvir a palavra. Jesus, prático, sábio, ele vê os barcos estacionados e vazios. Teve a ideia. Eu entro num dos barcos, eu peço para que o proprietário do barco afaste um pouco mais lá, saindo um pouquinho do rasinho ali. Eu me assento e a multidão fica na praia me ouvindo. Olha que interessante, segundo o historiador judeu Flávio Josefo, naquele tempo, naqueles dias, era possível contar com uma frota de mais de 330 barcos de pesca no Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia ou Tiberíades. Não por acaso, nem por mera coincidência, Jesus entrou no barco de Pedro. Ou seja, Jesus sabia que aquele barco que ele havia escolhido para entrar e usar como púlpito flutuante, era o barco de Pedro. E ele tinha uma intenção, um propósito, como a gente vai ver depois. O primeiro propósito era usar o barco de Pedro como púlpito. E vejam, Pedro não apenas permitiu que Jesus adentrasse no seu barco, que era dele, privativo, particular, mas ainda colaborou porque Jesus pediu a Pedro, não mandou, pediu, que Pedro o afastasse um pouco. E de fato, foi isso que Pedro fez. E veja que interessante, Jesus ensinou a multidão, abençoou a multidão com a mensagem da palavra, mas não apenas a multidão, Pedro estava ali no barco, ouvindo a mesma palavra. Agora, é interessante notar, versículos anteriores, no capítulo 4, versos 38 a 39, que Jesus já havia entrado na casa de Pedro. Opa! Ocasião em que ele curou a sua sogra. Ele entrou na casa de Pedro para fazer uma refeição com Pedro e sua família. A sua sogra encontrava-se enferma e Jesus a curou. Então, olha que interessante aqui, nós temos dois quadros. Se a casa fala do lar, das relações familiares, o barco representa o quê? A profissão, a carreira, o negócio, a subsistência, o trabalho. Jesus teve livre acesso, tanto à vida familiar, como à vida profissional do Pedro. Duas áreas que praticamente consomem, absorvem, boa parte da nossa vida, do nosso tempo, da nossa identidade. Daquilo que somos, daquilo que fazemos. E é interessante que essa experiência acontece no cotidiano. Eles estavam no local do seu trabalho. Estavam lavando as redes, ali era o espaço deles, ali era o ambiente deles. E Jesus se faz presente. À luz dessa primeira observação, eu pergunto para mim e para você. Jesus tem livre acesso ao teu lar, ao teu trabalho, à tua profissão, aos teus relacionamentos, aos teus estudos, ao teu lazer, aos teus hobbies, bens, dons, talentos? É muito comum nós cedermos à tentação de separar o secular do espiritual, a vida cristã de outras áreas, o domingo de outros dias da semana. Nós conhecemos o Jesus dominical, o Jesus da igreja, o Jesus que o pregador proclama, mas e durante a semana? Onde está Jesus? Se realmente nós queremos avançar para as águas mais profundas, é imprescindível que não haja nenhuma área da nossa vida na qual Jesus seja impedido de entrar, impedido de usar para abençoar vidas. Então, o que eu estou colocando como primeira atitude para que a gente avance para águas mais profundas é: deixe Jesus entrar no teu barco. Deixe Jesus entrar na tua casa. Deixe Jesus entrar nos teus negócios, na tua profissão, na tua carreira, nas tuas aspirações, nos teus sonhos. Segunda atitude, que eu vejo aqui no texto e você também tranquilamente pode ver, que eu estou compartilhando com vocês, não tem nada de novo, é a própria Bíblia. Qual é a segunda atitude para que a gente avance para águas mais profundas? para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Jesus, para que a gente saia da superficialidade da existência. Segunda atitude, experimente obedecer a palavra de Jesus. Essa é a segunda atitude que está aqui no texto, tão claro, tão límpido, para mim e para você. Tão somente, experimente obedecer a palavra de Jesus. Faça a experiência de como Ele é bom. Ouse colocar em prática a palavra. Veja, há uma ordem aqui que Jesus dá a Pedro. Ele diz: faze-te ao largo e lança as redes. Só que diante desta ordem de Jesus, desta palavra de Jesus, o primeiro obstáculo que Pedro traz à tona, que Pedro põe para fora e compartilha com Jesus, é o seu recente fracasso. Ele abre o coração e ele fala, o texto diz: Senhor, desculpa, eu já trabalhei a noite toda, o mar não está para peixe. Eu não consegui apanhar nenhum peixe. Pedro, sem dúvida nenhuma, como profissional que era, estava frustrado, cansado e desanimado. É claro que na sua trajetória, na sua carreira, talvez tenha havido outras noites tão frustrantes como aquela. Mas novamente, ele está experimentando uma certa frustração, um certo desânimo. Só que além do desânimo, a ordem de Jesus contrariava a experiência e a lógica de qualquer pescador da Galileia. Todos sabiam que a pesca noturna era bem mais exitosa e produtiva do que a pesca diurna. Tem um estudioso, William Hendricksen, ele observa, abro aspas para ele, o seguinte: ao receber essa ordem, fé e dúvida, confiança e desconfiança se põem a digladiar-se. Sua perícia de pescador lhe gera dúvida e insinua que não deve obedecer a Jesus. Mas a sua consciência, iluminada pela fé, lhe indica que deve obedecer. Pedro experimenta obedecer. Pedro decide pescar na dependência de Jesus e em obediência à sua palavra. Não seria a sua experiência e o seu fracasso anterior que prevaleceriam, mas a fé e a obediência na palavra de Cristo. E assim aconteceu, como nós lemos aqui. Fé e obediência tornaram possível o milagre. E desta feita, não foi a técnica, não foi a habilidade e a experiência de Pedro. Vejam, não que estas coisas não sejam valiosas, não sejam desejadas e não sejam importantes. A técnica, a habilidade, a experiência. É claro que isso é algo que nós almejamos e desejamos. Mas naquele momento, o Senhor Jesus queria ensinar algo muito precioso e muito profundo para Pedro: a confiar e a agir com base na palavra. E na verdade, esta é a síntese da vida do crente, da vida de fé. Hebreus capítulo 11. Não é? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós somos convidados e desafiados a andar por fé, não em qualquer coisa, mas a colocar a nossa fé na palavra revelada, na palavra de Deus para nós. Três breves aplicações nesse segundo ponto. Primeira aplicação: como é que você está iniciando este novo ano? Sentindo-se como Pedro? Um tanto quanto desanimado, frustrado, fracassado por não ter alcançado os alvos e objetivos propostos, a despeito de todo o esforço empreendido? Eu gostaria de dizer o seguinte: não fique preso às derrotas e aos fracassos. Recomece. Tente de novo. Só que agora, na dependência de Cristo e da sua palavra. Tente de novo. Vamos pescar com Cristo no barco. Segunda aplicação: não há nenhuma área da nossa vida que não precisamos depender de Jesus. Por mais competentes, preparados e experientes que nós sejamos. Você pode ser o cara. Você pode ser, ter a expertise maior e melhor. Não existe nenhuma área em que você possa dizer: eu me basto, Jesus fica aí na tua. Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro. O pescador ouviu o carpinteiro. É claro que era um senhor, né? E terceira aplicação: Jesus fará maravilhas na nossa vida, se tão somente obedecermos a sua palavra. Ai, como eu desejo aprender isso cada vez mais na minha vida. Às vezes eu estou incrédulo, gente. Às vezes eu duvido tanto, a despeito de tantas coisas que Deus já fez na minha vida. Mas continua sendo verdade. Somente sob a sua palavra nós podemos esperar frutos, vitórias e uma vida abundante. E finalmente, para encerrar a nossa reflexão nesta noite, a terceira atitude que nós devemos tomar a fim de avançarmos para águas mais profundas neste ano de 2022. A terceira atitude: aceite o convite de Jesus para segui-lo. Está aqui no texto. Claro. Aceite o convite de Jesus para estar próximo dele, para segui-lo e para ser usado por ele como um instrumento para trazer outras pessoas à vida. Se Pedro era pescador de peixe, ele pescava, só que o peixe, ao ser pescado, ele morria. É ou não é? Agora vai ser uma pesca diferente. Ele vai pescar pessoas para o reino, para a vida eterna, para Deus. O Evangelho nos conta que logo após aquela pesca miraculosa, e foi algo extraordinário. Imagine vocês, de repente, os peixes começarem a pular para dentro das redes, aos montes. Porque quando Jesus faz, quando Deus faz a obra, Ele faz abundância, né? Deus não é avarento, Deus, Ele é generoso e abençoa tremendamente. Então imagine, uma noite frustrante, e depois, durante o dia, Pedro vendo com seus próprios olhos aqueles peixes todos pelo poder de Jesus, aquele que controla toda a natureza, aquele que tem o domínio sobre tudo e todos, aquele que governa os mares, aqueles peixes entrando nas redes. E depois, tanta abundância, a bênção era tanta que ela tinha que ser compartilhada, ela tinha que ser estendida, outro barco vem e não dão conta e quase vão a pique. Então, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma intervenção sobrenatural, divina. Ali naquele momento foi o encontro com o sagrado. E quando você se encontra com o sagrado, você treme e teme. E na verdade, o texto vai falar disso mesmo, que a admiração se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros. Eles foram testemunhas oculares de um grande milagre, de um extraordinário milagre. Só que o texto relata que foi Simão Pedro quem se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Vejam, gente, aqui nós estamos diante, eu diria, de um milagre muito maior ainda. Porque Pedro foi invadido por uma profunda convicção de quão miserável, de quão pecador e indigno ele era. Ele estava diante do Santo, Santo, Santo. Ele estava diante do próprio Deus. E como nós podemos aferir isso aqui? Vejam, o milagre levou Pedro a ver Jesus quem de fato ele era. Porque enquanto antes da pesca Jesus fora para Pedro um epístata, no grego, um mestre, quando Jesus, verso 5, respondeu-lhe o Simão: mestre, epístata, que significa instrutor, rabino. Então, antes da pesca, Jesus é mestre. E depois do milagre, Kyrios, Senhor. E outra, ele se prostra. Vejam, o judeu só se prostra diante de Deus. Diante de homem, não. Ele cai de joelhos, porque ele está diante da santidade de Jesus. E a primeira coisa que a gente, hoje nós cantamos: Pai, abre os nossos olhos para ver, Tu és santo. Ele abre, quando ele abre, você tem que cair de joelho, como Isaías. Ai de mim, que sou pecador, Senhor, eu vou ser consumido. Eu não sei, essa é uma experiência que os santos homens de Deus têm. Quando você tem uma profunda experiência com Deus e com a santidade de Deus, você fala como Paulo: miserável homem que sou. Você vê a hediondez do seu coração, a sua miséria, como você é pecador, como você é mesquinho, como você é mentiroso, como você é ciumento, como você é invejoso. Como você está distante, anos-luz de Deus. Na Septuaginta, o nome de Deus era traduzido por Kyrios. Então, aqui é o nome de Deus. Pedro reconhece: eu estou diante de Deus. Entretanto, Jesus surpreende de novo. Jesus é surpreendente. Pois enquanto Pedro pede para se afastar, para que Jesus se afaste dele, para que ele próprio, Pedro, não seja consumido. Jesus diz: não temas, nada disso, Pedro, eu quero mais perto, eu quero mais próximo. Não, esse nosso Deus que é santo, 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 nos quer. É claro que num primeiro momento, eu reconheço a minha indignidade, a minha pequenez, a minha miséria, eu clamo pela misericórdia dele. Mas ele fala: eu vim para que você fique perto de mim, eu quero próximo a mim, eu não vou me afastar de você, eu vou me aproximar de você, eu quero que você se aproxime de mim. Porque daqui para frente, Pedro, você vai pescar homens. E Pedro, o milagre de hoje é apenas o começo, o prenúncio, o símbolo, a garantia de outras pescas ainda mais maravilhosas a que te destino. Quem foi no dia de Pentecostes que lançou a rede? E mais de 3 mil se converteram. Quem foi? Pedro. Qual foi a resposta não apenas de Pedro? É claro que aqui o foco, Lucas focou Jesus, o Pedro, mas é claro que tinham outros aqui. O André, o irmão dele. O João e o Tiago, que eram sócios, eles tinham uma empresa de pesca. Todos ficaram tomados pelo mesmo sentimento. E o texto diz, e para mim isso que está o milagre aqui, sabe? Deixando tudo, o seguiram. Interessante, Jesus não chamou no fracasso, né? Ah, você não dá para isso mesmo, venha me seguir, vou fazer de você um pastor, um missionário. No sucesso. No fracasso, o sucesso. Talvez algum capitalista teria, cara, eu vou pedir Jesus para ser meu sócio. Imagina a minha empresa com esse Jesus aqui, não vou precisar de, como é que é, de sonar, radar, sei lá o que, que localiza os cardumes. Brincadeiras à parte, evidentemente. Voltando ao texto. É Jesus quem chama, Pedro, vem. E eles deixam tudo. E o seguem. Para mim, aqui está o milagre. No seguimento de Jesus, eles não apenas encontraram o maior propósito de suas vidas, mas uma vida com propósito, como diz Rick Warren. E aí, eu pergunto para você, você quer ter uma vida com propósito? Seguir Jesus é algo muito maior do que a sua realização pessoal, a sua paz de espírito, ou mesmo sua felicidade. É muito maior que a sua família, que a minha família. É muito maior que a sua carreira, ou mesmo os seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Seguir Jesus, como já disse alguém, é o mais fascinante projeto de vida. Não há nada maior, não há nada melhor do que aprender com Ele, seguir a Jesus. E aqui, claro, seguir Jesus, eu estou dizendo que você é chamado a ser um discípulo de Jesus. Mas talvez você esteja pensando, mas eu vou ter que deixar tudo, como eles? Eu vou ter que deixar minha profissão, minha carreira, meu trabalho, minha família? Bom, pode ser sim, que em alguns casos isso aconteça. Mas Você pode ser um discípulo de Jesus. Jesus tem que ser o primeiro no seu coração. Você pode continuar tendo a sua profissão, a sua carreira, os seus negócios, a sua família, e seguir a Jesus com a mesma profundidade, com as mesmas implicações daqueles no passado. Desde que, no primeiro lugar do seu coração, esteja Jesus. Por isso, Jesus diz para você também, não tenha medo de me seguir. Não tenha medo de perder o que você possui. Você não vai perder nada. Porque o mais importante, quando se segue a Jesus, não é o que se deixa, mas o que se ganha. Discípulo não é alguém que abandonou algo, mas quem encontrou alguém. Você já encontrou esse alguém? Que é Jesus? Por isso, é que fica uma coisa leve. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes aqui sobre ser discípulo de Jesus, viver as implicações do seguimento, de realmente desejar aprender com Ele, com o que Ele ensina, com o que Ele fala, como Ele viveu. Não é em meus passos que faria Jesus, tire esse negócio. É nos passos de Jesus o que eu faria. Pedro vai dizer que Jesus deixou o exemplo para que eu siga os seus passos. Então, de uma vez por todas, decida seguir Jesus. Eu concluo. Em 2022, avance para águas mais profundas. Em primeiro lugar, deixe Jesus entrar no barco da tua vida. Em segundo lugar, experimente obedecer a palavra de Jesus. Experimente, comece. Aquela palavra que vier para você, experimente obedecer. Mesmo aquela que ele diz, ame o teu inimigo, perdoe. Experimente obedecer, entregue, me coloque como o primeiro lugar, busque a justiça, busque o reino, experimente. Terceiro, aceite o convite de Jesus para segui-lo. Avancemos para águas mais profundas, nós veremos maravilhas. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.